Uma das atrações da Expoengá, que é muito aguardada por grande parte do público, é o rodeio, realizado nos últimos dois dias da feira. Neste sábado e domingo, peões e animais de alto nível serão protagonistas de muita emoção e adrenalina. E para saber os detalhes sobre o rodeio, estamos recebendo aqui no estúdio o organizador Alexandre Bonfer. Boa noite, Alexandre, tudo bom?
Boa noite, Rogério, boa noite aos ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, obrigado pelo espaço que vocês dão todo ano aí para o rodeio aqui da Expoengá.
Alexandre, fala um pouquinho como que será a edição do rodeio deste ano.
Devido ao sucesso do ano passado, nesse novo formato de dois dias, um rodeio concentrado em dois dias de competições e com várias modalidades, mais do que nos anos anteriores, onde nós teremos o laço em dupla, a montaria no estilo cutiano, no cavalo, né, no estilo cutiano, os três tambores e a montaria em touros. Então, vamos estar aí repetindo essa fórmula, só que com um aumento de premiação, com mais qualidade dos competidores, como os três tambores e o laço são classificados em competições anteriores, então muda também totalmente o pessoal, não é certeza de terem os mesmos competidores do ano passado, então tem muita novidade que vem por aí.
Os participantes, né, os peões, geralmente são profissionais bem experientes, né, e de destaque em nível nacional, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Aqui para o Rodeio da Expoengá, a gente escolhe a dedo, são convidados. Muita gente, às vezes, pensa que os cowboys, aí, os peões, eles se inscrevem. Mas não, nós convidamos, nós fazemos uma seleção, nós temos parceiros que nos ajudam nisso aí, acompanhamos vários campeonatos, vários rodeios, e selecionamos aí o que nós entendemos ser o melhor aqui para o Rodeio da Expoengá.
E tão importante aí quanto os peões, né? As estrelas também do rodeio são os animais, né?
Sem dúvida nenhuma.
E os cavalos. É. Fala um pouquinho do tratamento que esses animais recebem. São animais que são verdadeiras estrelas também, né?
Sem dúvida nenhuma. Hoje a parte dos animais mudou muito do que era antigamente. Antigamente era um pouco mais mambembe, vamos dizer mais assim. Rústico, mais rústico, você pegava animais chucros. Você experimentava aí vários touros, às vezes até 100 touros, para tentar tirar 4, 5 touros que se destacavam, que são realmente touros que têm índole para pular, não é qualquer touro que pula, como muita gente prega aí, é só para barrar a corda no testículo, que é mentira, que o touro pula, não é por causa disso. E com o tempo foi se aprimorando a genética desses animais, os cuidados dos tropeiros, a maneira de tratar, do manejo. Então hoje, podemos considerar, tanto na parte de cavalos, quanto na parte de touros, como se fosse gado de elite desses que nós vemos aí nas argolas dos parques de exposições ou os cavalos que nós vemos nas baias. Então, tratamento é praticamente do mesmo nível.
Você tem, assim, números? São quantas montarias? São quantos bovinos? Quantos cavalos? Como é que vai ser essa... Assim, e quanto tempo que dura o rodeio?
Nós estamos trabalhando aí com um tempo de 2h30 o nosso planejamento, assim como foi o ano passado. Tudo cronometrado, marcado para começar às 20h30. Então, tudo já feito um roteiro para que dure esse tempo. Lógico que nós estamos lidando com vários animais, com imprevistos que podem acontecer. Pode ser que atrase ou que adiante um pouco. Mas essa é a margem que a gente procura trabalhar. Nós iniciaremos o rodeio com a abertura. Na sequência, teremos 12 participantes de laço em dupla, 10 montarias em cutiano, 12 meninas dos três tambores e, por último, encerrando a noite, 15 montarias em touros. Isso no primeiro dia. No segundo dia, cai um pouco a quantidade de cutiano e de touro, que daí já é a grande final, né?
O rodeio é um evento que envolve muita gente na organização, Alexandre?
Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma média aqui de um rodeio desse de dois dias, com, vamos dizer assim, com uma boiada só, com uma tropa só, um pouco reduzido, alguma coisa, mas mesmo assim trabalhamos aí com a média de 100 pessoas praticamente para realizar esse evento. Esse ano a produção vai ser um pouco maior, já que a Sociedade Rural, ela investiu numa boa produção dos shows e nós vamos pegar uma parte disso para o rodeio também ali, questão de palco, painéis de LED. Então, muita coisa nós vamos aproveitar para o rodeio. Então, juntar isso passa de 100 pessoas facilmente.
Quer dizer, você comentou um pouquinho aqui antes de nós iniciarmos a entrevista que vocês ficaram até surpresos, né, com a quantidade de público ano passado. E esse ano vocês até estão investindo até mais, né, nesse visual do rodeio, porque não é só montaria, né? Você tem o fascínio todo. É completado pelo locutor do rodeio, pela iluminação, pelos rituais. Conta um pouquinho desse ambiente do rodeio pra gente.
Eu costumo dizer que o rodeio é uma engrenagem, é uma grande engrenagem, né? Então tudo soma ali para o sucesso dele. O locutor que puxa as emoções ali na abertura, principalmente na hora da oração, na hora de mexer com o sentimento do público, aquele, o mesmo locutor que põe emoção na montaria, as provas funcionais, no caso Laço em Dupla e os Três Tambores, a magia que nós estamos, algumas novidades aí, vamos dizer assim, algumas surpresas para a abertura que nós não podemos divulgar, quem vir assistir vai saber o que vai acontecer ali dentro da arena. Então isso tudo é o que move essa paixão que muita gente tem pelo rodeio. O ano passado realmente foi impressionante. Temos aí, eu estou aqui há muitos anos já realizando o rodeio, nunca tinha visto ter esgotado os ingressos e gente querendo comprar e não tinha mais como colocar, porque tem um limite, né, de público, e foi algo maravilhoso, assim, retornando à pandemia com força total.
Quantas pessoas aí são a previsão na arena para assistir o rodeio?
Se não me engano, acho que hoje o público da arena está limitado em 5 mil pessoas. Não tenho certeza.
Quer dizer, é um número limitado, né? Infelizmente,
isso,
não dá
para
todo mundo.
Como a arena é fechada hoje, questões aí de exigências por bombeiro, por ser uma área limitada também, tem uma bilheteria separada, então esse é o público o máximo que pode ser colocado na arena.
Alexandre, algumas pessoas comentam que os animais de rodeio, muitas vezes, ficam expostos a um sofrimento, vamos dizer assim. Não é verdade isso, né?
Não, isso não tem nada de fundamento, até porque, como nós falamos agora há pouco, o investimento que vem sendo feito em genética, em bons tratos, em se aperfeiçoar cada vez mais, até os veículos que são transportados esses animais, os touros, os cavalos, a paixão que os tropeiros têm, o investimento. Hoje nós temos um touro de rodeio, já foi vendido por R$1 milhão aqui no Brasil, fora o que acontece nos Estados Unidos. Então, não existe um ser humano que ia pagar isso no animal para judiar dele.
Não tem lógica isso.
Não tem
jola.
Você
colocar um animal
desse
sofrimento.
Lógico. Não tem para você judiar dele, não existe um negócio desse.
E o próprio animal também, quando chega no rodeio, ele também vive aquela adrenalina toda, né?
Ele pega o jeito da festa, vamos dizer assim, ele sente realmente o que está acontecendo ali, que ele está se preparando para a sua apresentação, vamos dizer, e gosta realmente daquilo. A gente sabe que existem alguns touros que o pessoal aposenta no pasto. É difícil você ver hoje um tropeiro que, quando o touro para de ter performance, que fala, não, vou sacrificar por ele. Não, tem muitos tropeiros hoje que possuem lugares em suas propriedades apenas para touros aposentados. E deixam lá morrer.
Interessante
morrer, isso. Viver até a morte, vamos dizer assim. Morte natural.
Porque, como nós falamos, né, o animal é um artista também.
Sem dúvida nenhuma. Não tem, como eu digo, é uma engrenagem. Nada funciona ali se faltar uma peça. Se você tirar o touro ou o cavalo do rodeio, não vai funcionar. Se você tirar os cowboys, não funciona. Você tirar outras peças ali, não vai girar essa engrenagem maravilhosa chamada rodeio.
Você realiza desde quando os rodeios aqui da Espoingá?
Eu comecei aqui, eu estou envolvido entre rodeios e outras atividades voltadas a eventos desde 96. Nos rodeios mesmo, eu comecei aqui em 98, com parcerias. No ano 99, em Cascavel, eu fiz meu primeiro rodeio sozinho. Em 2002, eu entrei aqui, já realizando sozinho o evento. Aí tem entre idas e vindas, 2002 a 2005, voltei em 2009 até 2016, 17, 18 fiquei fora, voltei 19 e 20 que seria a pandemia. Então temos aí mais de 10 anos aí, a gente aqui dentro da exposição.
E esse mundo do rodeio é uma atividade extremamente profissional, bem conduzida, né? A gente viu que o rodeio, uma época, teve um modismo, depois recuou um pouco e se consolidou nas praças onde ele fica. No caso de Maringá, por exemplo, o rodeio de Maringá é super tradicional e todo mundo quer ver esse rodeio, né?
Não, sem dúvida. Maringá hoje, vou falar para você que existem duas cidades que nós temos notícias assim, mais famosas, que realizam apenas rodeios sem shows, que é Maringá e Rio Verde, no Goiás. Existiam outros eventos, não vou citar o nome aqui por motivos que eles mudaram, cada evento escolhe a sua formatação, né? Mas hoje só temos esses dois eventos que vem se mantendo aí, tendo destaque apenas com rodeio sem shows musicais.
Ou seja, rodeio sem show. O pessoal vai justamente porque gosta, porque se sente fascinado pela competição, né?
Sem dúvida nenhuma. Assim como os shows têm seus fãs, cada cantor tem seu fã, o pessoal gosta de um estilo, outros gostam de outro, tem um público que é fã do rodeio e que às vezes acaba sendo um pouco, nada contra os shows, todo mundo tem seu espaço, mas acaba às vezes um pouco, em determinados eventos onde há os dois, o show e o rodeio, afasta um pouco o público do rodeio devido ao preço alto dos ingressos. Então, quem quer ir só ver o rodeio, que você lembra, você está há muitos anos aqui, o que acontecia antigamente aqui na exposição quando era aberta a arena. Então, às vezes, a pessoa queria vir passear no parque, mas tinha que pagar um valor elevado no ingresso, porque à noite teria um show que ela nem ia assistir. Então, às vezes, acontece muito isso no rodeio. E aqui na Expoingá, a gente consegue, com o apoio da diretoria e da sociedade rural, consegue ter um formato que agrade o público do rodeio, que vem e paga um preço justo para assistir um bom rodeio.
Para completar a entrevista, então, esses peões que vêm, eles, lógico, eles vêm em busca da premiação, mas também de participar de um evento como esse.
Né? Sem dúvida nenhuma. As provas, principalmente, o Laço, os Três Tambores, muitos eventos no Paraná acontecem, mas Maringá, eu tenho dito isso em várias entrevistas, até porque estamos pegando esse ritmo novamente das provas, eu acho que é importante tocar isso, tocar nesse assunto. Muito antes de surgir a Bolfera Eventos, já aconteceu, Maringá foi pioneira nas provas dentro do rodeio. Então, lá em 92, 93, eu acho que até antes, já existiam provas aqui, o rodeio com provas, rodeio com tambor, com laço. Também. Rodeio universitário já tinha provas. Você lembrou do bom exemplo, em 95, era praticamente um rodeio completo com várias modalidades. E isso a sociedade rural já organizava antes também alguns rodeios. Então, esse formato das provas que eu consegui, graças a Deus, estar junto aí com o apoio da rural, da sociedade rural, trazer de volta, é porque eu via isso quando eu era criança, na época que meu pai era praticamente presidente aqui, mas naquela época a gente já via alguma movimentação nesse sentido.
O seu pai, o senhor Emiliano Bolfer, né? Uma pessoa histórica e um ícone da história de Maringá, né?
Pois é, o senhor Emiliano deixou um legado aí para a gente cuidar aqui na cidade de Maringá.
Conversamos com Alexandre Bolfer, organizador do Grande Rodeio da Expoingá 2023. Agradecemos a entrevista e a sua presença aqui no estúdio da CBN Unimed, aqui no Parque de Exposições.
Eu que agradeço mais uma vez aí o espaço que vocês dão para o rodeio da Expoingá. Muito obrigado, precisando, estamos à disposição.
Obrigado.